E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Tá começando, meu povo! Sim, sim! Olha, hoje esse programa é feito pra você que acha que Deus fez Adão e Eva e não fez Adão e Ivo. Deixa eu te falar, vou te contar um negócio que vai te fazer quicar a raba no chão e voltar. A verdade é que Deus fez Ivo sim, Ivo tava lá, mas tinha saído pra comprar glitter pra um after. Quando voltou, os héteros tinham comido a maçã destruída a porra toda. O Ivo ficou morando no paraíso anos, da costela de Ivo. Deus fez um leque, uma peruca, um vestido de paetê, pra Ivo ser o que ele quiser, quando ele quiser. E olha só, deixa eu te contar, Deus fez Eva, fez Ivo, fez uva, fez a vulva da vovó. Então relaxa, para de se preocupar com a vida dos outros. Tu gosta de Eva? Tá ótimo. Prefere o Adão? Tá lindo. Gosta mais da maçã? Maravilhoso. Gosta de mim? Para, sua louca, vem aqui me lambuza. Eu sei que eu tô feliz demais, porque o programa hoje tá me enchendo de orgulho com os nossos convidados maravilhosos. Pablo Vittar! Gabriela Leroy está aqui! E ele está de volta, minha gente, Silvério Pereira! Fica aí, enche de orgulho, Brasil! Bem-vindo! Muito bem! Tô tão feliz com esse programa hoje. Finalmente, você já é de casa.
É, inclusive eu já vi agora, porque da outra vez a gente teve que trazer a bebida, né? Agora já viram que eu sou pinguço mesmo, já colocaram...
Já tá
colocar
tequila aqui.
A cachaça hoje.
Você, então, só pra relembrar o público, você saiu no programa com a Preta Gil, com o Helder, você saiu meio que levado pela galera, né?
Levado a galera e levando as coisas do cenário também,
né? Não é piada, ele roubou copos, ele levou copos embora.
E fiquei indignado, porque depois, assim, eu vou levar os copos.
Te pegaram, né, de volta?
Não, pedi, vamos levar de volta pro cenário, a gente vai gravar de novo. Não, senhora, eu vou levar os copos pra minha casa.
Ele tava muito louco. É verdade. Mas então vamos fazer o seguinte, como você já é de casa, vou até te deixar pro final.
Boa.
Deixar a tua história pra lá. Boa,
pra vou tomando aqui
pra a você caixa. É isso que eu quero. Eu quero você na tequila. Então eu quero conversar com o Pablo.
Olá, olá, Brasil!
Olha aí. E queria te tranquilizar pra dizer que não tem janelas aqui, então que você pode ficar tranquilo. Se você quiser ir embora, você pode ir normalmente pela porta, viu?
Meu amor, tem bebida, tem gente legal e conversas e risadas eu fico, eu adoro.
Então
inclusive,
é
um prazer estar aqui. Então, no seu programa, sempre dou risada das histórias.
Que bom.
E
que
quem
bom
diria que eu ia estar aqui, nesse lugar aqui, contando uma minha?
Não, e tem, eu diria. E mais. A história dela ainda tem vídeo pra provar no final, uma coisa maravilhosa.
É porque quando eu conto essa história, ninguém acredita, porque todo mundo sabe que eu sou muito, muito, muito medrosa. Então, tipo, eu mostro o vídeo e falo assim, bicha, tu é louca?
Mas você tava onde?
Eu tava em São Paulo, tinha acabado de sair de um show, isso foi em 2017.
Tá.
Tipo, tava no começo da minha carreira, tipo, nem todo mundo me conhecia, mas tinha muita gente que já me conhecia, já me abordava. Aquele carinho gostoso, né? E eu fui pra um festival de música em São Paulo, em 2017, fui com as minhas amigas.
Mas pra participar?
Não, pra me divertir.
Boa.
Eu queria muito ir pra esse festival porque... Nos últimos anos, eu ainda estava na faculdade, não tinha dinheiro, minhas amigas iam, eu ficava bebendo, ah, um dia eu vou nesse festival, vou arrasar, vou lá me divertir. E coincidiu em 2017 de eu ir para esse festival. Chegamos lá, tipo, não tinha VIP, nunca houve isso, tá? Em 2017, VIP, acesso preferencial, inclusive nem grávida estava. E aí... E não, continuou não estando. Mas aí a gente foi, entrou pelo portão ali, já no começo algumas pessoas, Pablo. Só pra colocar vocês assim a par da história, foi na época já tinha lançado Open Bar ali. É, meu primeiro álbum, Vai Passar Mal. Então tinha já KO, então a galera já me conhecia um pouco.
Sabia.
É, aí eu fui, tava trabalhando no Amor e Sexo nessa época ainda.
Eita.
Então a galera me via muito na TV. Aí entramos, fomos pro primeiro palco, pegamos uma bebida, você sabe que fila de pra pegar bebida, amor, festival, é aquele babado.
Você tem que ir no ter... festival do ano passado pra pegar pro próximo, né? É inferno.
Mais ou menos isso.
A gente pegou as bebidas, eu saí indo assim, correndo, aí o pessoal já juntou. E eu, ai, que alegria, o povo me reconhecendo. Ai, que máximo, sou famosa, adoro. Aí, tirei foto com a galera, fui pro primeiro palco, consegui curtir. Tipo ali, eu cheguei muito cedo no festival, cheguei 1 hora da tarde, então deu pra ver os primeiros shows. E no decorrer do que o festival foi acontecendo, o sol foi ficando mais a pino, a cachaça foi entrando.
Perfeito.
Eu já fui ficando mais pra lá que pra cá, né? E aí juntou muitos fãs E naquela época, eu não tinha essa noção assim, tipo, ai, vamos aqui fazer uma fila, fazer a foto e tal. Tipo, hoje em dia, eu sei que o que me aconteceu naquele momento foi uma grande crise de ansiedade. O meu coração já...
Foi juntando tudo.
É.
E ficando em volta de você, e foto, e foto, e puxa, e leve, e vai.
E eu usava mega ré nessa época. Levaram meu mega ré. Teve gente que levou. Meu Deus. Sim. Aí postou assim, ai, que fofo. Eu peguei.
Ele aposta!
Tipo, olha que fofo, peguei uma mecha do cabelo da Pablo. Eu senti vagabunda. Pablo sabe. Mega ré babado. Enfim, fui para os outros shows. Aí a galera das marcas já estavam falando: quem é essa gata? Ela é conhecida, tal, tal, tal. Ah, é a Pablo Vittar. Deixa ela entrar aqui no nosso stand, eu não sei como é que chama.
Certo.
E aí disso eu fui, de stand em stand, onde dava. Chegava, fazia, acontecia. Aí a gente saiu para um show que eu queria muito, ver muito, que é de uma cantora chamada Mo. Aí eu fiquei bem, bem na frente, tive que ir recuando, porque realmente ficou impossível. E aí eu fui correndo assim com meu pai para pegar mais bebida, para o show ia começar, né? A gente ficar ali na frente. Amore! Eu só escuto um grito de trás ali. É a Pablo, aquela menina drag queen. Aquela menina drag queen. Aí, sabe quando você vê, alguém chama seu nome, mas você fala assim, não, contato visual, não, não faz contato visual. E fui andando pra frente, ela, Pablo, Pablo, Pablo. Aí eu falei, não vou fazer a doida, né? E aí, meu amor, juntou um monte. No que eu olhei pra trás, tava um stand que tinha um negócio enorme, assim, tipo, um inflável enorme. Mas, tipo, enorme mesmo, parecia um prédio de... Como é que chama esses brinquedos infláveis mesmo?
Pula, assim,
de... É, só que era muito grande. E aí começou a juntar, no que eu atendi alguns fãs ali, meio que ficou insustentável, né? Até pra segurança da galera, aí a mulher me puxou pra dentro. Aí eu falei assim, nossa, moça, obrigado, tal, tal,
pra
tal.
Pra dentro desse stand.
É, desse stand tá. Que era maior, tinha DJ, tinha tudo. E aí o cara já foi me dando um papel pra eu assinar. E aquele do frisson, assim, gente, sempre leiam o que vocês vão assinar, pelo amor de Deus. Aí no frisson eu já peguei assim, um autógrafo, vai. Eu assinei, aí eu tava com os meus dois pais, que não sabe, eu tenho dois empresários, eu chamo eles de pais, e eles entraram comigo nesse stand, aí a gente subiu um andar. Aí o homem, não é mais pra cima. Eu, ai, deve ter um open bar em cima, né? Acho que eles devem estar lá. Aí subimos mais um, subimos mais outro. E tinha outro em cima. Eu falei, ah, não vou subir, não. Já tava vendo o povo igual formiguinha lá embaixo. E eu sou um pouco assim, um pouco não. Não gosto de altura. Eu sempre falo, se Deus quisesse me ver no ar, ele tinha me feito um passarinho. Não, gente, entendeu? Tipo, gata, deixa cada um no seu lugar. E aí todo mundo, pula, pula. Eu pulo o quê, mona? Aí eu...
Pula?
Gente, pula pra onde?
Você lá no segundo andar.
Eu falei, eu não vou pular, mona, tá doida.
Pula.
E aí, o meu pai falou, não, filha, é que aqui é, tipo, pra você sentir um radical. Sentiu... Eu falei, pula primeiro, então.
Mas pula onde?
Nesse negócio,
ah,
tipo...
Ah, no inflável?
Nesse inflável, tinha as... Olha, a gente imagina que tinha as rampas, tinha o inflável, e vai ser pulava daqui, pulava no inflável. Só que assim... Salto livre, não tinha corda te segurando, não tinha nada.
Gente,
não podia voltar. Só fé.
Fé e Deus.
que não te fez passarinho.
Nossa, gata. E eu falo uma coisa aqui pra vocês. Vou falar aqui uma coisa que eu nunca falei pra ninguém. Eu só não me borrei porque realmente Deus foi muito comigo. E aí a galera falou, Pablo, pula, pula, pula. Vocês já fizeram coisas porque o povo fez enxame? Gente, isso é péssimo. Nunca vai dar bom, nunca vá, porque os outros tá falando, vai, vai. Tipo, vira tequila. Vira, vira, vira.
É o famoso, até se ele pular da ponte, você pula também? Você pulou.
Foda-se, não vou pular. Aí eu olhei assim. Aí, gente, eu já fiquei gelada, minha mão já ficou branca, assim. Aí meu pai, vai, filha, pula, tá todo mundo olhando. Aí eu falei assim, quer saber, minha primeira vez aqui nesse festival, eu vou viver emoções. Aí a mulher falou assim, tá, moça, como é que fala? Como é que faz? Aí a mulher me vira e fala assim, é muito fácil, você respira, a gente vai contar de um até três. E não é que a gente vai contar de um até três. Tinha um LED enorme que fazia três.
Virou um acontecimento. De repente, gente, pra fugir dos fãs, você virou um palco.
Não,
evento,
né? Eu vi... O show foi seu. Aí eu segurei. Pedi a Deus, pedi meus orixás. pra me protegerem bastante ali naquela hora.
E pros bombeiros, né? Porque uma coisa mais mundana também é bom.
Não, ali embaixo já tinha. Eu sabia que se acontecesse alguma coisa, realmente não sei o que aconteceria.
Uma maca.
É, amigo, uma maca, um desfibrilador, um... sei lá.
E aí?
E aí a mulher falou assim, só quando você for pular, pula com os pés juntos, porque é perigoso você se machucar.
Gente!
Que ótimo!
Eu já doía. Aí eu corri, 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 pulei. No que eu pulei, eu abri minhas pernas. Eu abri minhas pernas e aí eu fui igual uma barata assim, bum, bum, bum. Tipo, quando você pula, gente, eu não sei, eu não entendo de física, mas é quase impossível você grudar a perna no ar, porque você tá...
Sim,
você
tá que nem uma
baia
mole, né?
E aí, quando eu caí, eu lembro que foi uns 5 segundos assim, eu vi minha vida inteira passando diante dos meus olhos.
Você caiu de frente, de costas, caiu como?
Eu acho que eu caí assim...
Você nem sabe.
Eu caí e o negócio me abraçou.
Ah, porque você cai e aquele inflável vai...
Eu pensei que eu ia fazer assim, ó, bum, pro outro lado, assim... Eu te juro, na hora que tu olha, tu vai falar, vai me jogar pra outra arena, pro outro palco.
É a fase 2.
Aí eu caí, no que eu levantei, eu pensei que eu ainda tava caindo.
Aí eu tava em coma.
Amiga, quase, te juro. Gente, é uma sensação quase de pós-morte, assim, realmente. Do you believe in love after love? Nunca mais, gente, eu falo pras minhas amigas. Não me chama em montanha-russa, não me chama em roda gigante. Já passei vergonha na minha mãe, já, que eu comecei a chorar na roda gigante.
Na roda gigante?
Amor, para. Gente, eu não gosto. Vocês têm alguma fobia com altura aqui? Eu não gosto.
Mas não parecia que você tinha tanta fobia. Vamos ver o vídeo dela pulando? Eita. Pra ver se...
Amor, eu fui coagida.
Olha lá.
Gente, eu tonta. E o que é isso? Onde eu tô, meu Deus?
Olha lá. Que loucura!
O tombo ali é maravilhoso.
A pessoa tentando fugir dos fãs tem que se jogar do prédio.
É sobre.
Que loucura! E aí você caiu ali e os fãs agora estão todos reunidos, vieram em cima de você.
Não, e o pior é que depois eu desci... Ai, eu desci toda descabelada, parecendo o tio Patinhas, assim, o pessoal, vem, tira a foto, eu, calma, onde é que eu tô?
Eu amei que você foi subindo, quando vê, vai, e ela é?
Foi isso. Hoje em dia eu sou mais tranquila, eu não faço mais essas coisas.
Mas eu fui agora pra Zâmbia, e aí lá na Zâmbia tem a Victoria Falls, que é tipo uma nossa Foz do Iguaçu. Deles. A nossa, muito melhor que a deles, mas deles lindas também. É, e aí tem um negócio de você, quer mergulhar no rio pra ver a catarata de
Obrigada.
Perto? Aí eu falei, quero ver a catarata de perto, né? Bonito isso, mergulhar. E aí fiquei imaginando que o quê? Catarata ia estar lá longe, eu ia mergulhar aqui, ver a água lá, falar, que coisa gostosa e tal. Daqui a pouco fui me aproximando da catarata, o pessoal foi me levando, os 4 organizadores, assim, e era um passeio, que quando você entra no passeio, você já tem que assinar um papel, que é você
não,
dizendo que se você morrer,
pode doar os órgãos.
A culpa não é dele, não é nem doar órgão, porque nem sobrar órgão. Porque naquela catarata, são 5 milhões de litros de água por segundo.
Que delícia, que machuca.
Então você assina um termo que se você morrer, acabou, você, a culpa é sua. E eu assinei, tinha uns 4 organizadores, num esquema meio, vamos lá. E eu falei, mas como é que vai ser? O cara, vem, vamos. Era eu, uma sul-africana, a russa, a gente meio sendo levado. Daqui a pouco eu percebo que eu tô meio perto da catarata. Deixa eu mostrar o vídeo só da catarata pra vocês verem. A queda d'água é essa.
Jesus.
Tá? É aí que eu vou mostrar já. Essa é a catarata que vai lá pra baixo infinito. Ali cai legal. E aí, o que aconteceu? O moço falou pra mim assim, daqui a pouco eu tô ali em cima da pedra, aproximei esse videozinho, eu fiz ali em cima da pedra do lado da catarata. Falei, tudo bem, chegamos aqui, tá tudo certo. Daqui a pouco, um moço sentado, dentro d'água já, na pedrinha assim, com a catarata onde tá você. Ele falou pra mim assim, vem? Aí eu falei, o que é vem? Ele, vem! Aí eu fui escorregando pra caramba, água passando.
Claro.
Aí eu segurei no rapaz... E eu sentei do ladinho dele, sentei entre dois caras. E aí eu sentei aqui. Aí dois caras aqui, a catarata ali onde cai o negócio. Aí ele falou assim, vai. Aí ele falou, go. Aí eu falei, de quem? Não vou, como? Aí ele, go. Eu falei, mas como go? Ele falou, vai lá. Eu falei, mas lá cai. Aí ele falou, vai. Aí eu achei esquisito. Falei, bom, ele tá mandando, eu vou. Aí eu fui indo com a perninha assim, né? Só como quem vai colocar a perninha. Ele falou, não. Vai com a mão. Eu falei, como com a mão? Ele falou, vai com a mão. Eu falei, mas se eu for com a mão, eu caio. Ele, vai. Eu falei, isso não tá legal. Eu assinei errado aquele negócio. E aí eu fui meio com a mão tateando, assim, a água aqui, assim, no umbigo. E aí, daqui a pouco, eu tô devagarzinho, eu falei, é assim, amigo, esse rapaz me pegou por essa perna, o outro rapaz me pegou pela outra, fez vrou, e eu, uá! E, de repente, eu estava assim, bota o vídeo.
Meu Deus!
Ali, tem dois rapazes segurando meu pezinho. Olha lá. Eu nunca passei tanto medo na minha vida. Gente. Porque eu já tinha... Ali eu já tô acostumado, era a segunda, eu fui duas vezes. É, porque eu já pulei de bungee jump, já pulei de paraquedas, eu não passei o medo desse. Porque era cada um segurando uma perna minha. E não é que ele tava segurando concentrado aqui, não. Era o rapaz segurando minha perna com uma mão e com a outra, falando assim, oi, depois você aqui, ó, vem aqui. Vem. E eu tava ali com a mão pra fora da catarata. Jesus, se ele escorrega, se ele me solta, se vem uma água, se vem um galho, qualquer coisa, vai todo mundo. E aí teve uma hora que ele, desconcentrado, me deu uma soltada, uma tremida.
Bicho.
E que eu senti só uma coisa assim, porque ele fez um, ei, a água foi. Amigo, ali foi tanta coisa, foi minha alma junto. Mas eu não sabia que era isso. Eles não explicam. Se eles explicam antes, você não vai. É um horror isso. Mas isso aí é tudo protegido. A verdade é que tinha um rapaz me segurando. Ali tinha os bombeiros ali embaixo, tinha coisa. Quem correu perigo de vida mesmo foi aqui, ó.
Meu Deus.
Mas isso é da vida real, né?
Tu pulou da cachoeira?
Não, calma.
Não. Calma. Muito pior, muito
calma
pior.
Calma, que essa história é babado. É babado mesmo, assim. É babado fortíssimo.
Ai, mãe, quero saber.
É muito babado forte. Mas vamos lá. Aconteceu em 2018, 17, final de 17, início de 18. Eu já tinha começado a minha transição, enfim. Já tinha feito Malhação também, que foi a primeira novela que eu fiz. E eu tava em São Gonçalo, porque sou de São Gonçalo. São Gonçalo pro mundo. Só que eu também tava numa fase muito assim. Nós, mulheres trans, a gente é muito hipersexualizada. Uhum. Então, eu tava nesse lugar, assim. Eu baixei alguns aplicativos de relacionamento, mas era sempre uma coisa muito superficial. Só queria um sexo, na verdade. Uhum. Tava voltando em São Gonçalo. E o ônibus me deixava na Lapa. E eu morava num hostel tenebroso em Santa Teresa. Que eu posso fazer umas histórias depois pra cá também maravilhosas. E aí eu fui andando, eu normalmente ia andando e subia Santa Teresa andando. E aí chegou ali próximo Barra da Cachaça, um pouquinho antes. Eu tô andando, escutando Evanescence, bem deprê, assim, olhando. E aí me vem um homem, aí eu vejo um homem assim na minha frente, vindo. Altíssimo, careca. Ele devia ter uns 2 metros de altura. Eu sou uma torre Eiffel com pernas, né? Eu tenho 1,83 de altura. A Pablo sabe
cara.
O quão difícil é achar um homem nessa magnitude pra gente, né? É babado.
Não acho.
Isso aí já até desistiu.
Eu sei que tudo vai ficar bem. Mas, enfim. E aí eu vi esse homem vindo na minha direção. E aí eu, obviamente, garota, né? Dei uma olhadinha, assim, e vi que ele me olhou. Só que ele passou e eu passei por ele. Continuei andando. Falei assim, vou dar uma olhada. Aí eu olhei e ele tava olhando. Aí eu virei rápido pra não entregar o jogo de uma vez só.
Mas isso interesses mútuos.
Ele assim, olhou, eu falei assim, vou continuar andando, vou olhar mais uma vez. Olhei a segunda, ele tava olhando. Aí eu já virei com vergonha. Porque assim, tá olhando, não consigo manter o contato visual há muito tempo.
Sei.
Continuando, eu falei assim, se eu virar a terceira e ele estiver olhando, eu vou fazer alguma coisa. Eu olhei a terceira. Quando eu olho a terceira, ele olha e para. Aí eu, parei também. Parei também. E aí eu fiquei parada, assim, ele veio até mim. Ele, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bom?
Para!
Aí ele, sei lá, o que você tá fazendo? Eu falei assim, não, tô indo pra casa, tava em São Gonçalo, enfim. Ele falou, vamos tomar uma cervejinha no Bar da Cachaça. Quem conhece a Lapa conhece o Bar da Cachaça. Fomos pro Bar da Cachaça, sentamos, veio o primeiro letrão. A gente conversando, muita química, gente, muita química.
Rolou.
Eu falei, gente, será que é assim que a gente encontra uma gêmea? Jesus! Tô conversando com ele, segundo letrão. Terceiro litrão. Aí ele fala, vamos para um motel? Aí eu vou lá e penso, não vou entregar o jogo de primeira, mentira, vou sim. Eu falei assim, então, eu não curto motel. Sucubus, íncubus, conhecem? Que? Os demônios que ficam nesse lugar, esses espíritos que...
Suco, enfim, quê?
Não, sucubus e íncubus, depois dá um Google. São esses demônios...
Deixa eu anotar
sexuais
isso agora.
Que ficam...
Demônios sexuais?
Demônios sexuais.
Que então são lugares. Eles.
É eles agora...
Agora entendi tudo. Nossa, eu achando que era eu. Me livrou de uma coisa... Fique aqui, pelo amor de Deus!
Não é só no bar da cachaça, não, tá? Aí eu falei, não quero ir pra motel, que eu não gosto de energia de motel. Sério? Aí ele, pô, tem um hotelzinho aqui perto. Eu falei, pô, então vamos sim.
Ah, tá, motel é chato. Mas hotel aí sim. Às vezes é um check-in
não,
diferente.
A gente não vai fazer nada, só pra gente conversar e ficar mais confortável.
Lógico, eu já usei tanto isso.
Então vamos. Fomos pro hotel. Entramos, aí ele pagou, já tinha que pagar antes, ele pagou, a gente subiu pro quarto. Assim que a gente entrou, ele fechou a porta e trancou.
E...
quando eu escutei o barulho da tranca, passou um frio na minha cabeça, assim. Nossa. Falei assim, eu posso amanhecer amanhã numa mala boiando no Baía de Guanabara.
Claro.
Ou pode ser uma noite incrível. Tô aqui hoje,
foi uma noite incrível. Por que pensar na noite incrível, né?
É porque você nunca tinha visto o senhor na
nunca
sua vida,
visto.
Tomou um shopping.
Só que a gente ficou conversando muito. Eu nunca fui sair também assim, só que teve muita química na nossa conversa.
Foi legal.
E a gente foi pra esse quarto, enfim, trocou a porta, tivemos uma noite... Taurina, gente, ele me conhecia. Porque, ó, ele fez massagem no meu pé, nas minhas costas. Na minha mão ele fez massagem. Quem faz massagem na mão?
Gente. Poxa,
contando
gente.
A história
depois
da
vida. Depois me apresenta ele. Que eu tô precisando de um. Se me pegar aqui, ó.
Enfim, tivemos uma noite maravilhosa.
Foi maravilhoso.
Até comida ele pediu.
Que isso.
Pediu comida, frango, batata frita, lembra até hoje.
Glória, ó.
Comemos não sei o quê. Dormimos, acordamos, trocamos contato. Ele foi embora, eu fui pra minha vida.
Genial.
Eu, pra mim, já tava casada com ele na minha cabeça. Mas não disse nada pra não assustar também, né? Enfim, fui pra casa, passo um dia, passo dois dias, ele mandou uma mensagem. Oi, adorei te conhecer, não sei o quê. Vamos marcar de novo no mesmo hotel? Semana que vem, vamos. A gente foi no segundo encontro, que foi numa quarta-feira também, mesmo hotel, mesmo horário, tudo.
E tudo maravilhoso também.
Tudo maravilhoso.
Oh.
Terceiro encontro, tudo maravilhoso de novo. Quarto encontro. Tudo incrível.
Gente,
só que, gente, é olha só.
Se acabasse agora, a história não tinha nem graça.
Não teria nem graça. Eu sou um pouco stalker e um pouco psicopata também.
Ah, e ele tava com medo de você, então.
E aí tem um dado muito importante nessa história. Quando ele me passou o contato, a gente se encontrou várias vezes.
Isso.
Só que nunca aparecia foto no WhatsApp. Aí eu, casado.
Ah.
Ou ele é casado, ou ele não me adicionou. Ou ele não adicionou, não salvou o meu número.
É.
Aí, o que, que eu fiz? Eu já tinha o número de celular dele.
Perfeito.
Aí, nesse dia, ele falou assim, olha, vamos se encontrar tal dia de novo? Vamos. Só que aí eu fiquei encucada, porque eu não tava vendo a foto dele. Não sabia... Eu só sabia que ele era bombeiro, que ele morava, entre aspas, com a mãe. Trabalhava de tal horário a tal horário. Sim. Ele falou os planos dele, mas ele nunca se aprofundava na história dele.
Uhum.
Aí eu falei, tá bom. Peguei o telefone dele, botei nesse aplicativo. E aí, acabei encontrando o Facebook dele.
E aí é que a
e
coisa
aí
começa.
É que acontece a história. Eu lembro que eu peguei o telefone...
Ai, meu Deus, tô nervosa.
Eu lembro que eu peguei...
Ai, gente!
Eu lembro que eu peguei o telefone e aí apareceu a fotinho do Facebook, era ele mesmo, com a roupa dos bombeiros e tudo mais. Aí eu cliquei. Quando eu cliquei, sabe aquelas cenas de filme que o seu rosto... A cena na televisão fala assim... Só veio uma palavra na minha cabeça.
Corra.
Mora!
Gente, só veio isso. Quando eu entrei no Facebook dele, a gente estava indo para o sexto encontro. Era tudo maravilhoso. Quando eu entrei no Facebook dele, ele tinha publicações nazistas. Ele tinha... tudo de mais terrível que você possa imaginar. Ele era contra pessoas trans. Ele compartilhava publicações de ofensa e de ódio. Compartilhamentos de ódio em relação à comunidade LGBT em geral. Quando eu vi aquilo na minha frente, no celular, eu falei... Gente, ele poderia ter me matado a hora que ele quisesse. Ele poderia ter feito... Por isso que aquele sentimento que eu tive quando eu tranquei a porta era o meu sexto sentido,
quando
me avisando.
Ele trancou a porta, né?
Quando ele trancou a porta, boa.
É.
Então, isso vem muito dessa hipocrisia da sociedade, que a gente entende também, né? Porque, por exemplo, o homem me tratava igual uma princesa dentro de quatro paredes. Era um cara incrível. A gente tinha conversas maravilhosas. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, na internet, ele era a pessoa mais asquerosa e suja do mundo.
Criminoso.
E aí eu fiquei pensando, será que esse próximo encontro, de repente, ele pode pensar, pô... Ou então, se eu indagasse alguma coisa, se eu cobrasse que ele me apresentasse a família, ou se eu cobrasse alguma coisa mais séria, será que ele vai mudar, daí vai me achar um risco para ele, vai tentar me matar, eu vou realmente aparecer numa mala na Baía de Guanabara? E aí, o que, que eu fiz? Obviamente, eu bloqueei ele de tudo.
Pelo amor de Deus.
Fiquei uma semana, assim, ó, em psicose, porque eu achei que ele ia me achar de alguma forma.
Ele não sabia onde você morava.
Não sabia de nada, graças às entidades. Me agarrei com todas as entidades e falei, não vai acontecer nada. E um dado importante, e aí é uma reflexão que a gente tem que gerar para a sociedade em geral mesmo, assim. Esse homem que me xinga, esse homem que... pratica preconceito, é o mesmo homem que consome pornografia, que acessa sites, que endossa todo esse discurso de ódio nas ruas, é um homem que realmente tem fetiche e tesão. Então, assim, eu consegui fugir disso, eu fugi dessa realidade.
Por sorte.
Por sorte. Talvez ele esteja vendo esse programa e vai me achar.
Ah, que boa notícia!
Mas calma. E aí, olha só, um último dado dessa história.
É aterrorizante essa história.
Que aí essa história fica apavorada mesmo. Um tempo depois, eu fui pesquisar sobre o hotel que a gente ficava. E eu vi uma reportagem de muitos anos atrás, não era mesmo. Mas de uma mulher que tinha ido pra lá, tinha sido morta dentro do quarto desse hotel. E aí eu fiquei, caraca, será que eu seria... Sabe, muitas coisas passaram pela minha cabeça.
Loucura.
Mas o recado que eu quero deixar muito sério, que é pra gente se conscientizar...
Com os homens carecas.
E de entender uma coisa, não tem problema nenhum em você sentir atração. Não tem problema nenhum em você querer conhecer. Somos seres humanos. Então, acho que, às vezes, essa humanidade é retirada dos nossos corpos, muitas vezes. E muita gente, por pressão da sociedade, dos amigos que julgam...
Família.
Da família que julga. E, assim... É só a gente humanizar, sabe? Eu não tô pedindo muito, eu não quero ser aceita, porque vocês não têm o poder de me aceitar. Eu me aceito, eu sou feliz do jeito que eu sou. Eu sou feliz com a identidade que eu escolhi ter. Então, eu não dependo da aceitação de ninguém. Mas de respeito, a gente precisa cobrar todos os dias, porque é importante.
Muito bem. Que medo, né? Que loucura. Você bloqueou ele... E ele não tinha mais como te procurar, né?
Não tinha mais. Eu perdi contato 100% com ele. Mas eu lembro da cara dele até hoje.
Que loucura. Poxa,
eu jurava que havia uma coisa assim, super conto de fadas, engraçado, comédia romântica.
Não, foi babado.
E veio um terror com suspense psicológico.
Virou sexta-feira
13. Bicha.
Virou Fred Krueger, realmente.
Foi tenso, foi tenso.
Que loucura.
Depois disso, eu nunca mais namorei, tô ligando.
Mas é um perigo isso mesmo. É bom, você falou tudo.
Uma coisa que tu não falou, na verdade, que me chamou muita atenção. Nunca dei o endereço de vocês, gente.
Isso.
Ponto. Imagina se ele soubesse onde tu morasse. Tu ia bloquear ele ali atrás de tu.
Exato.
Verdade, gente, tomem cuidado. Ainda mais a galera da comunidade LGBTQ, que usa muito aplicativo. As notícias estão aí. Eu sempre fico, assim, muito pavorosa. Sempre falo para os meus fãs, se cuidem, se cuidem, se cuidem. É verdade mesmo. Olha aqui, a gente não vai muito longe.
É, uma coisa boa também que eu tenho com minha amiga, a gente tem uma palavra-chave. Toda vez que a gente vai sair com alguém, a palavra...
Fala a palavra-chave. Sabe o número de endereço logo,
galera. Vou dar um exemplo. É tipo melão.
Perfeito.
Eu tô lá com o cara, Se eu mandar melão para ela... Ela sabe que ela tem que mandar a polícia e fazer tudo que tem pra fazer.
Mulher,
é sempre bom ter essa frase, essa palavra que você possa usar pra pessoa entender que não tá tudo bem.
Sabe quem mandaria a palavra melão pra todo mundo? A Ju, que tá sentada aqui, que passou por um filme de terror. um filme de... Como é que você falou que é um terror psicológico?
Terror psicológico.
É, aqui o terror foi físico, psicológico e sexual também. Cadê Ju? Tá aqui? Tava onde, hein, Ju?
Eu não tava fazendo coisa certa,
não
gente.
Não tava nada certo, não, menina? Como é que é isso?
Mas a culpa... Tudo começou quando eu, com 17 anos, queria um piercing na língua. A culpa foi do André Marques.
Do André Marques?
É, já com aquele piercing, eu falei, eu quero um piercing, gente. Aí eu fui fazer o piercing. Eu fiz, falaram em 3 dias, sua língua voltou ao normal, desinchou. Eu tava falando assim. Deu. Eu quero que você lembre da minha cara antes da história. Eu vou ficar descredibilizada.
Vai, totalmente.
A língua inchou. Mas aí inchou no sexto, no sétimo, no décimo dia. Eu tava assim, eu falei assim, só vai dar merda, minha língua vai cair. Voltei no estúdio, eu falei, meu filho, ele, quem fez isso? Eu falei, você. Aí tirou, deu um mês, eu voltei, eu falei, eu paguei, eu quero de novo.
De novo.
Outra pessoa vai fazer, outra
mas
pessoa
mas o furo
fez.
Fechou e se abriu de novo?
Foi. Foi essa essa
a pessoa
era.
Merece. É,
também, sabia? Ah, no 17 anos, não faz
também
merda.
Tem essa.
É. Aí eu furei, depois eu já tava aqui, ó. Tranquilo.
Então a primeira deu errado, a segunda certíssima.
Certíssimo. Tava vivendo tranquila com aquele piercing. E aí eu tinha um trelelê com a menina da escola.
Vem coisa boa aí.
A gente ali, no terceiro ano, as duas sem idade pra ir no motel, sem casa, pra ir pra onde a gente vai? A gente vai ao cinema.
Ah, achei que era um motelzinho na Lapa.
Não,
né?
não.
Realmente.
Então,
passa. Vamos ao cinema.
Fomos ao Odeon. O Odeon, tá coitado, lá naquela época que não era revitalizado, o Odeon cheio de pó, fomos nós. E o Odeon tem um segundo andar.
Perfeito.
Tava com aquela, com aquela faixinha, eu falei, não, meu motel é lá em cima, vamos
subir. É porque o Odeon é gigante, o cinema aqui no Rio, e então o segundo andar sempre fica fechado, porque lá embaixo nunca tá cheio, né?
E era assim, de tarde, dia de semana, não tinha ninguém.
Ninguém.
Eu subi. Tinha três pessoas lá embaixo, eu e ela lá em cima. E aí, discretamente, sentamos, discretamente, eu agachei. Discretamente, comecei a fazer o que faço. E aí, o que faço de melhor.
E utilizando essa língua com essa
Não, isso daqui era ouro. Era, né? Não, nem mais, gente, por favor. Só que eu não imaginava que o negócio ia enganchar.
Aonde?
Ela tinha um piercing também.
Ela também tinha um piercing, só que na outra língua. Deus.
Ela tinha um piercing lá, na língua de baixo, que a gente chama de grelo. E aí, o meu piercing enganchou no piercing dela. Mas encaixou que eu tava aqui, e aí eu olhava pra ela assim... E aí a menina, que tava discretamente, ela não tava com a língua presa. Ela gritou. E o Odeon, eu assim, vou subir com certeza. E aquilo ali, o solavanco que eu dava, puxava o dela, hein?
Ai, eu nem tenho, já tô sentindo.
Bicho! E aí eu tentando...
Você tentou desatarrachar.
E a cara que ela tava vendo, que era sexy, né? Era um negócio, lágrimas, escorreu.
Deixa eu entender uma coisinha rápida. Ela tá aqui no sentadinha. Você tá com a cabeça aqui,
assim
com
mesmo.
O olhinho aqui pra cima. Aquele olhinho aqui que parece o tatu bola que saiu da toca.
Só que com a língua pra fora e com lágrimas, escorreu.
E aí, tava doendo ou era desespero?
Não, tava doendo.
Tava doendo. E você conseguiu comunicar?
Ela sentiu. Ela sentiu.
E ela fazia o que pra ajudar?
Gritava.
Só gritava.
Só. E nisso, eu vi uma luz, veio lanterninha. Eu só vi... veio uma luz. A luz, quando veio, a luz foi embora correndo, porque o homem ficou transtornado com aquilo.
O homem viu coisa que ele não imaginou que veria.
Ele jamais poderia imaginar.
Deus, 20 mil léguas submarinas
foi.
Ali.
Mas estava muitas léguas mesmo. Não estava mais nada assim. Já estava tudo seco já. Eu sei que quando ele fez assim, ele virou... Eu faço alguma coisa! E a menina só gritava. Ela não conseguia raciocinar. E eu... Aí ele saiu correndo, eu consegui, por um milagre divino, desatarrachar de cima, puxei a minha língua, voltou igual o Carol Conká, como um chicote, pra dentro da boca. A menina com grelo, ela estava com a perna aberta, com a perna dela, ela continuou ali, até três pessoas do Odeon chegaram, eu acho que eles ficaram tão transtornados com a cena, que ficaram tão envergonhados, sabe a vergonha ali?
Nem brigaram.
Eles não falaram, quer alguma coisa, uma ambulância, acompanhar ela. Falei, dá 5 minutos pra ela conseguir fechar a perna.
Sim.
E aí a gente fala.
Que loucura.
Minha língua
isso?
Nunca mais encontrou o grelo dela, nunca mais botei.
Que medo! Ai, que aflição! Que
no Nordeste a gente joga água, porque se vê dois cachorros enganchados no outro, a gente joga água.
Joga água gelada, você para! Ai, que maravilha!
Maravilhosa, maravilhosa essa história.
Ai, eu tô meio aflito um pouco, Silvério, me ajuda. Achei... O seu na glande, como é que foi? Olha aqui!
Quer que conte essa história mesmo?
Falando em Silvério, não em Glande, mas em Silvério.
Não, não tenho, mas é porque aconteceu de ter que realmente chamar uma ambulância.
Que isso?
Não comigo, pera mas aí. É porque o rapaz tinha.
Eu joguei a história brincando, era uma piada. Não, é. Quando vê cada cavucada, é uma minhoca com o Silvério, né?
E aí, quando tava lá naquela história, aquele negócio, o rapaz resolveu fazer um solavanco, né? Assim, tipo, é agora.
Um tatatou, tatatou.
Sim.
E aí?
Quando ele fez, assim, ele achou que eu ia sofrer. Na verdade, quem sofreu foi ele.
Não, não, não.
Eu sou uma pessoa receptiva.
Peraí.
Então, eu não tenho esse problema. Meus amigos sabem disso. Meus amigos sabem. E aí, quando ele tirou, assim, o piercing tinha rompido. E aí começou a jorrar.
Não!
Sangue, a menina do Exorcista. E aí,
deixa eu entender só, desculpa, onde é que tava o piercing? Que eu não sei.
Tava exatamente na parte de baixo.
Assim, puta, sei.
Né? Tem uma. É uma coisa assim.
Tem no freio?
Tem na parte de baixo aqui, assim.
Manar pra cabeçota.
É, exatamente.
Ou mar pra base.
Não, ali na cabecinha, embaixo da cabeça.
Meu Jesus Cristo, rei.
E aí, voou nessa... Sabe, eu não sei até onde, eu não sei onde é que foi parar o piercing.
Meu
Deus. Ah, eu sei.
Olha que... Ai, que aflição. Mas no próximo vlog, o Silvério vai contar uma outra história. Vai contar como ele... Você veio de carro hoje, não?
Não.
Não pode, você não pode mais tocar em carro.
Não.
Acabou a tua vida com carro. Vocês vão entender no próximo bloco. Não sai daqui, a gente já volta. Né? Recebendo Pablo, recebendo Silvério Pereira, recebendo você. Ó, tem história de constrangimento. E eu tô na dúvida agora se eu começo com constrangimento, que é bom começar. Hein, Gabi? Será que a gente já não começa com você?
Ah, eu acho.
Que é divertido demais. Gabi Van tá aqui. Olha aqui, deixa eu sentar. Onde é que eu sento aqui? Aqui do ladito? Beleza, deixa eu sentar. Como é que tá? Tudo certo?
Tranquilo.
Beleza? Nico, isso foi quando, hein?
Cara, isso aconteceu, foi no início da minha transição. Eu sou um homem trans. Né? E para as pessoas trans aqui, a gente já sabe o quanto é difícil a gente conseguir lugar para a gente ir ao banheiro, né? Então, para quem não conhece, tem um pagode maravilhoso lá em Madureira. Estava com alguns amigos meus. Aí, eu nunca vou no banheiro de lá, eu sempre vou no banheiro do shopping, porque é o local mais seguro que eu achei para fazer xixi, né?
Loucura.
Ou cocô também, não tem problema.
Bom, vai ao banheiro.
É ao banheiro. Então, nós, né, eu sempre tive que criar táticas e estratégias de ir ao banheiro. Como, por exemplo, no banheiro de shopping, eu sempre vou na última cabine, porque os homens cisgêneros não ficam olhando minhas perninhas para baixo, eu não tenho nenhum risco de violência naquele espaço.
Que doideira.
Então, eu entrei dentro, é bom pontuar isso, que dentro do banheiro do shopping de Madureira não funciona o celular, então logo não tem sinal. Eu entrei correndo, muito apertado para o banheiro, eu entrei e fui. Sendo que eu uso Packer. Packer é uma prótese peniana em que a maioria dos banheiros masculinos só tem mictório. Então, nós, homens trans, pessoas trans masculinas, usamos Packer, que dá pra gente fazer xixi em pé sem nenhum constrangimento ali, através da prótese. Então, sendo que é isso, eu tava apertado, não dá pra fazer no mictório, saí correndo pro vaso. Logo, fui até o final do corredor e fui na última cabine. Eu fui correndo, né? Então, tava muito apertado. Quando eu arrei as calças, eu tava sem a cinta, porque a cinta também, ela bota o packer bem direitinho, que aí você não consegue, não precisa... O packer não fica sambando, o pau não fica sambando, foi ótimo. Quando arrei as calças, meu pau caiu. Mas assim, ele caiu pra fora da cabine. Então,
passou por debaixo?
Passou por baixo da cabine, ele foi pra fora. Quando eu fui olhar, ele tava no corredor na direção da pia. Então assim, qualquer pessoa que entrasse ia ver meu pau.
Saca?
Então assim... Eu fiquei muito nervoso, que assim, eu fiquei com medo. Eu falei, preciso pegar o pau, mas assim, ninguém precisa ver olhando, né?
Você tinha ido pra fazer um xixizito.
É, não, até então eu já tinha até me borrado todo, porque eu fiquei nervoso.
Mentira!
Foi.
Sentou, mas se borrou na privada.
É, mas aí eu tava com a... Né, tinha que limpar,
claro,
pegar
tá
o
sentado
pau.
Sentado ali,
o pau. Ok. Legal. Aí eu comecei a pensar na logística, porque se qualquer pessoa entrasse, ia pegar meu pau, são R$800, pau. Então, assim,
R$800?
R$800 é um pack. Então, assim, eu tinha que resgatar ele. Assim.
Sei, não, eu mesmo não tô querendo ir pra agora, mas Madureira resgatar isso.
Ele tá aqui. Tá? Ai, não, tá tudo bem. Tá. Então, aí eu falei, tá, eu preciso me limpar e vou pegar. Ok, não tinha papel higiênico na cabine que eu estava, né? Falei, tá, vou procurar, preciso pegar isso. Então,
foi virando prova do líder, né? De
foi.
Repente, né? Era só um xixi quando vê.
Pensei na cabine do lado, mas eu ia fazer muita movimentação e toda hora, aquele banheiro, toda hora entra a gente. Então, assim, vão me ver com as calças arriadas, com merda com meu pau, não dá. Falei, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, eu peguei o papel toalha, que tava na frente, dei um jeito, não dava pra pegar o pau, porque a merda não caiu na frente da minha cabine. Ele rolou.
Ele rolou.
Então, assim, ele foi um pouco, assim, pra direita, ele sabe? Então, assim, não dava, não dava.
Desculpa, o papel toalha tava onde que eu não localizei?
Ah, tava no corredor, né, encostado assim.
Ah, você saiu?
Eu saí com as calças arriadas.
Saiu rapidinho, tirou ali.
Isso,
o papel tava mais próximo do que o pau.
Tava. E, assim, aí eu falei, tá, vou limpar, tá, me organizei. Agora a missão de pegar o pau. Aí toda vez, eu fiquei lá dentro uns 40 minutos, por quê? O celular não pegava, ninguém entrava naquele banheiro. Assim, pelo que eu vi ali. E meus amigos não atendiam, porque estava sem sinal.
Claro.
Então, meu desespero foi... Começou aqui. Falei, vou pegar o pau, me limpei, tudo... Abri, fico olhando.
Não tinha ninguém.
Não tinha ninguém. Peguei pau. Oh. Ótimo, eu peguei. Nisso, vou só representar rapidinho.
Ah, faz isso.
É, esse pau não é meu, eu peguei do meu irmão emprestado.
Ah, é, porque eu o meu tá aqui. Ver. Eu ia pedir, mas achei
você
que ia ser
delicado. Você queria ver
delicado.
O meu?
Não. Deixa eu ver. Esse é isso?
O meu é preto, mas o Packer é isso.
É esse, esse é mais o meu, vou te falar.
O meu é maior.
É, mas você é uma pessoa... Cadê?
O meu... Então, ele caiu. Aí, nisso que ele caiu, eu peguei e fui levantando assim. Eu senti alguém assim atrás de mim, tipo um vulto. Era um senhor de 1,50m, mais ou menos, cabeça bem branquinha, parado, olhando pra minha cara, tipo... Aí eu comecei a pensar, quanto tempo esse cara não tá ali me olhando? Eu toda nessa logística toda...
Não, ele deve ter entrado, viu um pau e ficou 10 minutos pensando, o que é isso? Tem um pau, é um pau decepado no meio do banheiro.
Eu acho que foi isso. Só sei que eu olhei pra ele, fui levantando assim, e eu, ai, quer saber? Tava no chão do banheiro, eu não ia colocar no meu corpo sem lavar. Deus,
claro.
Aí peguei, botei na pia, peguei o sabão, lavei direitinho.
E o cara olhando ali, pensando que...
Ah, já não tinha, eu não ia botar
no
bolso.
Você já tava,
já tava. Aí eu sacudi o pau dessa maneira.
Sacudiu como foi? Deixa eu ver se eu sacudi. Isso aí.
Pra que ele tava com um úmido, sendo que aí eu botei dentro das calças de qualquer maneira. O problema maior, eu acho que também estava aí, que quando eu saí, e ele presenciou isso tudo. E ele olhando, eu falei, não tem mais o que fazer. Eu saí, baixei com a cabeça baixa. Ele continuou, né, me acompanhando com o olhar. A merda foi, o Packer, ele é assim.
Ah.
O meu é um pouco maior, bastante maior que esse.
Aí, te dou parabéns agora. Tô com uma inveja.
O problema é que eu estava com uma blusa um pouco justa e eu coloquei, em vez do Packer assim, eu botei ele aqui.
Ah.
As bolas ficaram no meu bolso pro lado dentro. Eu andei o shopping todo com aquele volume e não estava entendendo porque todo mundo estava me olhando. Acabou que eu tive que fazer ele dentro de mim, eu tive que ficar andando assim, ó, pra rodar a bola pro lugar certo pra ele ficar confortável.
Que maravilha. E o cara tá no banheiro até agora assim, eu vi um pau.
Tá.
Eu vi um pau.
A sua sorte é que não fui eu, porque se...
Ai, você ia
se
pegar
eu
meu
saio
pau.
E vejo um... Porque você mostrou isso daí, falou que o seu é maior. Se eu saio e vejo, meu amor, tava, eu já tinha pego aqui, ó. Tá, tinha ido embora. É, hoje você tava sem pau e eu tava usando lindamente.
Certamente.
Ai, que maravilha.
Aliás, pau bonito, viu?
Ai, que coisa boa. Olha aqui, você... Tu não veio de carro, não, né?
Não, eu não vim de carro porque não dá certo.
Mas, isso... mas você teve um problema com o carro depois, mas o carro não era nem seu, era?
Não, aí a gente tem dois carros,
ih,
né? Tem,
deixa eu ver.
Tem
isso.
Duas situações de carro.
Me dá.
Primeiro eu tinha uma Paraty 97. Então a Paraty 97, né, gente? Assim, 2017, uma Paraty 97. Aí vocês podem imaginar. Meu primeiro carro, primeira vez que eu consegui comprar um carro foi uma Paraty 97. Nem coragem de pegar eu tive. Eu tinha que dizer pro meu amigo, assim, amigo, vai buscar na concessionária, pelo amor de Deus.
Concessionária?
Mas por quê? Eu não sei se chama concessionária, eu sei lá.
Não.
Eu não sei, gente. Como é que chama isso? Eu não sei.
Não, mas, enfim, é a loja de carro. Não, tá certo. O cara tá dizendo que o 97 da concessionária não é ferro velho que você quis dizer? Às vezes é...
Agora eu entendi. Para que nem carteira de motorista ela tem ainda.
Vai.
Pelo menos eu
tenho. E aí, eu falei assim, ah, amigo, vai pegar, porque eu não tô muito confiável de pegar esse carro 97, ter que atravessar toda uma avenida, não sei, eu não confio. Chegou a Paraty, né? Fiquei com essa Paraty durante um bom tempo, a gente passou muitos perrengues com ela. Eu dava curva em terceira,
que
porque eu não
susto,
sabia...
Que susto, você falou rápido não... agora. Falou, eu dava curva! Eu falei, meu Deus, a história tomou...
Depois da história de um pau, vinha a história de uma curva.
Você dava curva com ela.
Então eu não sabia, porque demorava pra passar uma terceira nela. Então às vezes eu dava... Meus amigos vinham atrás, assim, eu tinha que fazer uma curva, eu ia de terceira mesmo. Sim. Porque até eu conseguir mudar a marcha, o carro já ia... E o povo ia cair quase do outro lado. E aí eu falei assim, bom, enfim, melhorei de vida, trabalhei, ralei, comprei um carro novo e falei assim, bom, vou dar esse carro pro meu pai.
Essa Paraty.
Né, mandei pra Mombasa.
Nossa, que presentão.
Né, Mombasa.
Você tem uma relação boa com teu pai, né?
Maravilhosa.
Você ama ele, né?
Pai, só entende.
Pai é pai.
E aí, a Paraty, primeiro porque a Paraty chegar lá, ela foi parada entre 5 vezes, né, na polícia rodoviária, até ela conseguir chegar na cidade. Guerreira. Mas enfim, chegou. Quando a Paraty chegou, aí eu fui, porque eu moro a 350 quilômetros da capital Fortaleza, né? Porque eu moro em Fortaleza. E aí a Paraty chegou, meu pai deu uma melhorada nela e tudo. Aí eu vou visitar os meus familiares, chego lá com os amigos e digo, ah, vamos conhecer a cidade.
Não, peraí, desculpa, você mora em Fortaleza, o que é 350 quilômetros? Você é seu
Mombasa,
pai que mora.
Mombasa. Meu pai, meu pai mora em Mombasa, que é 350 quilômetros de Fortaleza. Aí levei meus amigos para conhecer a cidade, que é uma cidade de 25 mil habitantes. Né, que é tipo, entrou em 5 minutos, você tá fora da cidade. Assim, passou reta na avenida, já era. E aí, falei, vamos conhecer a cidade, né? O centro histórico, que é uma igreja, a mercearia do seu José.
A então, prefeitura, né, o correio.
Isso, tá? E meu pai falou assim, meu filho, só tem um problema. A Paraty, às vezes, ela demora pra ligar. Então, você tem que tomar cuidado, porque às vezes ela pode demorar e tudo, mas ela vai ligar. Isso, tá bom. Se é só esse o problema, eu já conheço a Paraty. Ela já me deu outros problemas bem maiores, mas só resolveu. Vamos. Cheguei, estacionei em frente à Igreja da Matriz, desci com os amigos, apresentei o centro histórico, bonito. Falei de tudo, né, como bom anfitrião que eu sou e tal. Voltei, no que eu voltei, entrei, abri o carro, enfiei a chave, abri a porta, entrei, notei uma coisa estranha, notei. O banco estava um pouco mais para frente, o painel estava um pouco diferente, tudo, mas bom, mas enfim. É a Paraty do meu pai, faz tempo que eu não vejo essa Paraty, então tá tudo certo. Acho que foi loucura da minha cabeça. Enfim, tentei dar ignição, não funcionava. E meus amigos, o que que tá acontecendo? Não sei, mas meu pai já falou que ela não funciona às vezes.
Ela não funciona.
Né? Então vamos ficar aqui tentando. E aí parou um rapaz do lado e ficou assim, ó. Na porta do carro. Isso me deu um nervoso. Eu falei, o que que esse rapaz tá pensando, gente? Eu tô aqui tentando ligar o carro, caramba. E ele aqui, ó, do lado. E aí eu falei assim, ah, não, deve ser o motor, vamos no motor. E abrimos o capuz do carro, mexemos no motor e tudo, e o rapaz ia lá e ficava...
Ah, cidade do interior às vezes quer assunto,
né? É, né, exatamente. Aí eu peguei e falei, não, vamos atrás, aí abre, tira, bota as coisas e tal. Aí eu ligo pro meu pai, pai, não tá funcionando. Aí eu disse, ah, meu Deus, deu problema de novo, peraí que seu irmão vai aí. Meu irmão vai de moto até lá, e no meio do caminho meu irmão vai. Aí eu falei, não funciona, caramba. Aí eu já enfurecido, ódio, chutando o carro, e o cara... bufando, aí eu falei assim, moço, qual é o seu problema? Aí ele falou assim, meu problema é que o seu carro é o de trás e não o da frente. Era uma Paraty igual.
Não, mas abriu,
eu não tenho culpa.
A sua chave abriu o carro dele.
A sorte dele é que não deu ignição, porque eu tinha ido embora e até hoje eu seria o maior ladrão da cidade. Agora, eu teria levado esse carro embora.
Mas esse homem, ele esperou você praticamente arrombar o carro inteiro. Você abriu o capô, não sei o quê.
Esse safado é ele, que podia ter dito desde o início que eu tava no carro errado.
Ele podia.
Podia.
Bicha.
Não, um dia eu parei meu carro num posto, uma senhora entrou no meu carro. Entrou e falou, Ipanema. Eu falei, desculpe, senhora. Ela falou, ih, perdão, perdão. E aí, quando ela tava assim, ela achou que era o Uber dela. Aí, quando ela saiu, ela olhou e falou, poxa! Aí, eu quase falei assim, não tá fácil lá na Globo, sabia? Não tá... Não sabe mais de nada.
Pelo menos era isso que você tá falando de problema, assim, carro, né? Ah. Aconteceu também isso também, assim, uma vez o... Foi... Aí, essa história que é mais louca. Porque festival de teatro, eu uma pessoa de teatro, né? Aí no interior, sempre é no interior, né? Os interiores sempre são os lugares mais...
Ai, mãe, é apocalíptico.
É, maravilhosos, então, para as coisas acontecerem. Aí tô eu num festival de teatro, apresentando meu espetáculo de teatro. E aí começa uma festa, depois que termina a peça, começa uma festa e tudo. Aí dá uma olhada, uma paquerada, o cara ali do lado e tal. E a gente meio assim, chegamos junto, conversamos, aí rolou um clima, começou a esquentar. Aí falou assim, pô, aqui não dá, porque tem muita gente ao redor, né? Vamos procurar um lugar melhor. Assim, saímos em busca desse lugar. Quando a gente foi andando, isso é uma serra.
Achou, né? Paraty. Não.
Quase, era parecida. Era bem parecida. Quando a gente foi, porque aí é uma serra, então uma serra tem muitos lugares íngremes, né? Muitas ladeiras. Aí a gente foi tentando achar um lugar bacana, legal, não era um motel. Né? A gente não ia para um motel, até porque nem eu tinha dinheiro para pagar um motel, nem o coitado era mais lascado do que eu. Então, assim, se eu estava apresentando a peça que eu só ia receber daqui a 30 dias, o coitado, então, sabe-se lá. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, chegamos numa rua que tinha uma ladeira e tinha um carro. E aí a gente olhou, pode ser esse carro?
Tá louco, né?
Vamos, mas era um carro abandonado. A gente percebeu que o carro já estava lá há um tempo, o pneu já estava murcho e tal. E a gente falou assim, tá, era um fusquinha e tal. Eu disse, então, vamos ver se... Ah, uma coisa Titanic, aquela mão que
tesão
pega...
Tesão é um negócio de louco, né?
É, já vem na
tesão,
minha cabeça...
Tesão, a gente faz qualquer coisa.
Titanic,
carro,
tá mais pra tétano.
Não, mano.
Tétano Nick.
Mas eu já me imaginei Kate Winslet total, então assim, enfiando a mão suada, descendo ali no vidro e tal. Eu falei assim, vamos ali pra trás do carro? A gente chegou atrás do carro, vamos tentar, né? Vai que... Aí quando eu fiz assim, o Fusca, pá, abriu a porta.
Ah!
Eu falei, pô... Maravilha, ninguém vai ver, a gente tá aqui, vamos pro Fusca e tal, fomos, entramos no Fusca, no banco de trás, começou o movimento, e aí o movimento foi, e foi, foi ficando no cutruco, que é o que a gente chama de cutruco, né, que é quando...
O vidro começou a embaçar. Negócio
é violento, a gente chama no cutruco.
O vidro começou a embaçar.
Faz um... Bum! E aí eu, moço, acho que o carro...
Eita,
destravou.
Desceu a ladeira.
Aí ele disse, não, imagina, deve ser aqui o movimento. E eu já comecei a ficar tensa, eu falei, não, eu acho que o carro destravou. Não é possível, não sei o quê. E, claro que eu não estava nessa posição, né? Eu estava numa outra completamente enlouquecida. E aí o carro começou... Tum, tum, tum. E aí quando eu vi, o carro começou, porque a gente estava numa ladeira.
O carro desceu a ladeira.
O carro começou, porque é o peso de duas pessoas dentro de um Fusca...
Não, e não é só, né, o peso, é de quatro pessoas, que é você, dois, mais o taca, 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 taca. É o peso que...
Não tem inércia que aguente.
E o carro foi...
O carro começou a descer. Gente, o carro começou a descer.
Bicho.
A descer. E a gente, completamente pelado.
Não, conectado como um avatar pelo rabo.
Exato. Então, tava... Aí eu falei assim, sai do carro! Aí ele como, sai do carro agora! E aí o cara sai do carro e aí ele sai tentando vestir a roupa. E eu também botando a cueca, botando... Quando a gente sai, o carro já descendo e eu já saindo assim. E ele segurando. Aí... O que é pior, porque era uma ladeira, eu falei assim, mas o carro deve ter alguém, deve ter um dono, porque esse carro tá aqui, deve ter um dono, então pode abandonar. Uma opção muito ética, né? Porque senão meio de uma confusão absurda. E eu na minha ética, assim, não, vamos ter que cuidar do carro.
Não, totalmente. Aqui, ó, tem que cuidar do carro, gente. Tem que cuidar do carro. Tá pensando muito no carro.
Lá vou eu, pra de trás do Fusca ficar aqui, ó. O Fusca aqui, as costas do Fusca e eu aqui, ó. Na ladeira, assim, ó. Pega umas pedras! Pega umas pedras e bota no pneu! Bota no pneu! E o rapaz correndo atrás das pedras, colocando a gente... Vai, vai, vai! Eu soltava e o Fusca vinha. E eu, pega mais pedra! Mais pedra!
Você já vestido ou pelado? Você
não, já tava vestido.
Ai, que pena.
Já tava,
Porque eu visualizei tanto.
Eu visualizei pelada.
Eu também pelado.
Mas a gente conseguiu.
E o Fusca conseguiu, com as pedras, não descer mais a ladeira.
A gente conseguiu segurar o Fusca.
Cara, que loucura.
Finalmente, mas a gente não gozou.
É, lógico. É bom.
Olá, amiga.
Inclusive você, eu não lembro quem é. Se em algum momento você estiver vendo essa história e quiser finalizar, estamos aqui.
E a gente? Esse programa atrás, esse programa atrás.
Eu amei tudo isso.
Vamos para as perguntas do programa?
Estevam Ferreira.
Vamos nessa? Já estão sendo... As perguntas, eu perguntei, Pablo, você quer saber das perguntas? Ela, não me conte
não,
nada.
Não, seu escorpião, amor.
Quero tudo no improviso, quero tudo descobrir agora.
Tablado.
Então, no próximo bloco, a gente vai saber as respostas da Pablo.
Amiga.
Então, essa moça está de volta, recebendo Gabriela Lohan, Silvério Pereira, Pablo. Chegou a hora dos momentos... O momento das perguntas, eu não bebi, tô bêbado pelo Silvério. O Silvério tá bebendo no intervalo, isso que é interessante.
Tô, mas não é pra isso.
É, lógico
que
é.
Porque diz que a gente não pode beber em cena.
Pode.
É multado.
Não, pode. Aí tem que ficar bebendo. Só se
é mexendo. Gente, é água, viu?
Primeira lembrança que vocês têm da vida.
Ah, eu acho que assim, uma coisa que me marcou sempre é o café com leite da minha mãe de manhã.
Ah, que gostoso.
É, uma coisa que sempre fica marcada assim.
Boa. Silvério, o que, que você ia falar? Você...
Vai,
vai.
Vou pensar. Ah, é café da manhã com a família.
Café? Café da manhã.
É, que a gente comia pipoca.
Pipoca no café da manhã?
É, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar pão.
Ah, mais ruim.
Então a gente... Tem pão no céu, tem pão?
No céu tem pão. E tem pipoca.
Tem pipoca.
Boa.
E aí a minha mãe fazia pipoca, e ela botava nos copinhos americanos, assim. E aí cada um ganhava o seu copinho americano e comia pipoquinha.
Tá bom.
Pipoquinha. Comia pipoquinha.
É um... Ai... Acho que a primeira lembrança que vem na minha cabeça são discos. Porque desde pequena eu brincava com os discos da minha mãe. E hoje em dia eu coleciono discos por causa dela.
Ah, legal.
E então, tipo, eu ficava muito deslumbrada. Tipo, o que é isso aqui? E eu botava lá e tocava música. Eu ficava assim, que bruxaria é essa, né? Então eu tinha discos de historinha infantil, de músicas mesmo. Por isso que eu tenho esse background de MPB, de músicas internacionais. Porque minha mãe sempre colocou. Eu brincava com discos da minha mãe. Às vezes quebrava alguns, mas normal. Mas sempre fui, gostei desse universo.
Um livro?
Depois dessa viagem. Que é um livro que conta... Ah, nossa, eu li esse livro. Nossa, tá vendo como eu não queria saber as perguntas antes? Porque vem na minha cabeça. É o livro que conta a história de uma menina de 15 anos que morava em Corumbá e é uma história de verdade. Que ela viajou para um navio de avião com a família dela.
Ela viajou para um navio?
De avião, não. Ela viajou... Desculpa!
Era o navio da Xuxa.
Não era, não. Ela viajou num navio. Desculpa. Ah. Ela viajou num navio, pegou um cruzeiro com a mãe dela e com 15 anos ela adquiriu HIV. E ela, nesse livro ela conta a história dela desde a vida adulta dela. Eu li esse livro, eu tava na quinta série. É uma história bem legal de vida.
Para mim é The Secret, o segredo. Que é a minha filosofia de vida, assim, eu acredito muito na lei da atração, na força do pensamento e tudo isso, que é o que me trouxe aqui hoje, né? Porque a primeira vez que eu te vi foi lá no Instituto do Ator com a Celina Sodré, fazendo CAL, e eu jamais imaginei que eu poderia estar aqui hoje no programa com você. Eu projetei, obviamente.
Prosperidade travesti.
Eu projetei para o universo que eu queria, onde eu quero chegar. Eu sei que eu não tô satisfeita nunca, eu quero sempre mais. Mas é através dessas projeções que eu tô aqui hoje também. Amém. Então,
eu
The Secret.
Tô satisfeito nunca.
E tu?
Tô livro? Satisfeito nunca.
Esse é o livro que você vai lançar.
Eu sempre quero.
Cadê a outra, então?
É Cristiane F., 3 anos drogada e prostituída. É a minha história de vida.
Que louca, bicha.
É, ficou nisso.
O filme é ótimo.
É.
Mas eu nunca li o livro.
Mas a história é babada.
Ah, amiga, com os contratempos, a gente sempre tira uma coisa boa, né? Com a história.
Eu nunca, mas gostaria. Vai, Silvério.
Eu já? Eu ainda tava pensando. Ai.
Não, pode ser qualquer um.
Eu nunca... Ai, não vou repetir essa piada, não. Que eu já fiz isso no outro programa. Inclusive, nem foi o A, foi cortado.
Então faz.
Então faz. Eu nunca ficaria com o Pochá, mas gostaria.
Ele mandou. Foi cortado.
Então. Jamais. Vai ao ar. E a gente vai para um Fusca que tem aqui atrás do meu Jaque. Já, me aguarda.
Mas você tá mais bonito, poxa.
É mesmo?
Tá bem, mas não é tá uma coisa...
Energia, assim, boa.
Quero voltar aqui, tá? Sim.
Vai.
Ai, eu nunca ganhei um Grammy, mas gostaria.
Ótimo. Lógico. O segredo.
Nossa, tá.
E tu?
Eu tinha pensado uma coisa que não é possível, que é voltar no tempo.
Ah, legal.
Mas, pegando o gancho com você, eu nunca ganhei um Oscar, mas gostaria, assim. Tá, e é o que eu sempre critico muito, né? Eu sou uma atriz, mulher trans e tudo mais, e eu acho que às vezes... um questionamento de uma atriz negra americana que ganhou o Oscar. Ela falou: eu só ganhei esse Oscar porque criaram personagens pra mim. Uhum. E eu fico pensando, será que um dia eu, enquanto mulher trans, será que eu vou... Vamos escrever personagens primeiro que eu possa concorrer a um Oscar.
E o Globo de Ouro já teve isso, né?
É, exatamente.
De uma mulher trans,
exatamente,
preta, ganhar.
Maravilhosa.
E tal.
Ah, é verdade.
E aí, se cortar, eu vou falar assim.
Não vai cortar!
Não, mas se cortar, eu quero dizer assim. Eu nunca contracenei com Fernanda Montenegro, mas seria um deleite.
Corre.
Poder fazer isso, porque é uma figura.
Mas daí, na balança, você tem a chance de contracenar com Fernanda Montenegro ou me pegar. Aí você vai ter que escolher.
Fernanda. Desculpa, Fernanda, mas eu quero...
Aqui, tá, Fernanda. Beijinho.
Fernanda.
Não, eu quero um beijo.
Vai lá, beijo.
Sério?
Um beijinho. É hoje.
Ah, não, se ele beijar também. Beijo.
Foco na Fernanda. Vem.
Cuidado, Paulo.
É só um selinho, pode, né?
Pode, amor.
Só um selinho. Agora na Pablo também. Agora vai na Pablo também.
O programa virou outra coisa.
Vai ser gravado em Noronha.
Vai.
Um selinho.
Pode, amor.
Olha o que você começou, Silvero. Vem na plateia, uma maravilha.
Adoro.
Eu tô, acho que com gloss, né?
Eu tô... Tá com muito, eu peguei seu gloss.
Pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Foi simpática, ainda aguentou demais.
Oi, tudo bem? Tô descansando. Vai pra casa.
Boa.
A vida continua.
A vida segue.
Gente, isso é muito difícil, pelo amor de Deus.
É, um momento.
Na minha lápide?
Ué.
Nada, eu não quero nada, pra ninguém saber quem foi.
Nada?
Mas vamos saber, querida.
Só a minha foto linda assim, ó.
Ah, mas vamos
uma
saber.
Uma
fotona
tua,
vamos
bonita.
Saber.
É isso.
Uma lápide virtual.
É isso.
Boa.
E eu não vou morrer, porque eu vou inventar aquele negócio lá de viver pra
vou
sempre.
Virar a pedra. Quem achar ruim, vire comigo, né, mãe?
Eu acho. Não quero nada na minha lápis.
Minha gente, a gente tem que terminar esse programa antes que a gente fique grávido aqui. Porque a gente tá num clima gostoso. A gente aprendeu muita coisa nesse programa. Aprendemos com o truco. Aprendemos, que era uma palavra.
O cutruco quase matou a bicha. Cuidado, gente. Foi.
Aprendemos que hotéis na Lapa podem ser perigosíssimos. É verdade.
Fala o nome de novo do negócio pra galera de casa dar um Google. Eu também vou precisar. Sudrugo? Cubugo?
Das criaturas que
os demônios sexuais.
Íncubos e súcubos.
Gente!
Eita, caralho!
Íncubos e
súcubos. Então escreve isso do lado, assim.
Íncubos e súcubos.
Quando você tá tendo aquele sonho sexual, são eles em cima de você.
Deus, não, fala de novo e a edição vai escrever agora do lado.
Íncubos e súcubos.
Bom, o que que é? Para, não. Não, não vou pegar o Silvério agora, pelo amor de Deus, gente. É só na semana que vem. Não sai daí que a gente volta na semana que vem com mais histórias.